Você sabe o que a extensão universitária faz? A extensão conecta a universidade com todos os setores da sociedade. São ações realizadas por professores, técnicos, estudantes e muito mais. A extensão é uma porta aberta para a participação de todos e vai além dos muros da universidade.
Você está ouvindo o podcast Comunica Extensão. O ano é 1976 e 153 países, incluindo o Brasil, ratificam o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O tratado estabelece como um direito humano o acesso a uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista de quantidade como de qualidade. Hoje, quase 50 anos após a sanção do pacto, uma realidade de fome e insegurança alimentar contradiz suas proposições.
A insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa ou família não possui acesso a alimentos saudáveis e que sejam suficientes para satisfazer as suas necessidades. Essa condição, que hoje afeta mais de 60 milhões de brasileiros, segundo o levantamento do G1, abre espaço para o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que são aqueles que passaram por maior tratamento industrial. Nesse contexto, surgem organizações que buscam promover uma alimentação saudável e acessível à população. E esse é o objetivo do projeto de extensão Alimentação Saudável #, para todos.
A ação do Instituto de Nutrição da UFRJ desenvolve conteúdo sobre alimentação saudável utilizando ferramentas de acessibilidade. Aliás, esse é o grande diferencial do projeto: garantir que as pessoas com deficiência também tenham acesso às informações pautadas em preceitos científicos e legais. Conversamos com as coordenadoras Elisa Lacerda e Verônica Matoso, e com Márcio Felipe, um dos consultores do projeto. Eles contaram a origem e a atuação do Alimentação Saudável para Todos.
Inicialmente, eu participava com uma outra equipe de um blog onde a gente escrevia sobre alimentação saudável. Então, com o tempo, a equipe percebeu que o acesso ao site, né, onde esse blog estava hospedado, era cada vez menor, né, não tinha nenhum recurso de acessibilidade. Ao mesmo tempo, eu tive uma parceria com a professora Verônica na produção de vídeos educativos sobre a importância da culinária doméstica. Então, as coisas se casaram, essa necessidade de fazer algo diferente com toda essa questão da acessibilidade que a gente estava começando a vivenciar. E surgiu, então, o Alimentação Saudável #, para todos, né? Que agora usa não mais a linguagem de um blog, né, num site, mas a gente passou a usar, né, o que tinha de mais moderno, que seria as redes sociais. Então, a gente escolheu usar o Instagram e o Facebook. E, ao mesmo tempo, acho que é interessante focar que perfis sobre alimentação saudável, né, tem dezenas, centenas, né, no Instagram e no Facebook. Então, e algum perfil que tivesse recurso de acessibilidade não existia, né? Então, acho que a gente veio preencher essa lacuna.
Então, falar sobre alimentação saudável para todos pressupõe que a informação sobre alimentação saudável, originalmente, possa chegar a todos. Porque antes da gente se alimentar, tem vários processos anteriores e esses processos estão muito relacionados ao aspecto comunicacional. Então, foi uma felicidade enorme receber das professoras que coordenavam o projeto anterior o convite para estar com elas, com eles, né, com todos os envolvidos, desenvolvendo os aspectos da acessibilidade comunicacional.
O termo acessibilidade comunicacional, citado por Verônica, está garantido na Constituição pela Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Federal 13.146, que fala da importância de se oferecer atividades e bens culturais que promovam a independência e autonomia aos indivíduos que necessitam de serviços específicos para acessar o conteúdo proposto. Audiodescrições, legendas, janelas de Libras, impressões de braille e dublagem são alguns dos exemplos existentes.
A acessibilidade comunicacional pode começar com uma linguagem simples e depois ser traduzida e transposta para outros recursos. Verônica e Márcio explicam como isso é desenvolvido no projeto.
A gente desenvolve o conteúdo na temática que a gente elege para uma determinada postagem no Instagram e no Facebook, como disse a professora Elisa. E aí, depois dessa escolha da temática, com o conteúdo estruturado, a gente então vai traduzir este conteúdo para o aspecto da acessibilidade comunicacional. Então, a gente revisa o conteúdo, a linguagem simples que é necessária que esse conteúdo tenha. Depois da base da publicação pronta, a gente então faz a tradução para a língua brasileira de sinais, para atender também as pessoas surdas que são usuárias da língua brasileira de sinais, da Libras, e também publicizamos esse conteúdo com legenda para surdos e ensurdecidos, seguindo as orientações do Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis. A importância disso e da relevância da gente utilizar tanto a Libras quanto a legenda para surdos e ensurdecidos atendendo as pessoas com deficiência auditiva é que hoje no Brasil, segundo pesquisas, 30% das pessoas com deficiência auditiva são usuárias da língua brasileira de sinais. E 70% desse grupo são usuários de legendas, são pessoas apropriadas do português, mas que necessitam do texto em português para que elas possam acessar o conteúdo sonoro. No contraponto, a gente pensa nas pessoas que não podem ver. Então, nós temos sempre uma ilustração associada às nossas postagens e essa ilustração ela recebe a tradução que a gente denomina audiodescrição, onde a imagem é traduzida em palavras para pessoas que não podem ver.
Eu acho muito importante, do começo ao fim, a comunicação assertiva, né? O que é comunicação assertiva? Você mirar o público. E dentro da comunicação assertiva, existe o quê? A comunicação inclusiva. Então, se nós trabalharmos em cima da comunicação inclusiva, você alcança o público de uma forma fácil, simples e que leve a informação correta para essas pessoas. E trabalhando isso, você trabalha a acessibilidade, você trabalha toda essa parte de uma facilidade enorme.
Falando sobre o conteúdo divulgado pelo projeto, como vocês definem o que é alimentação saudável, Elisa?
Alimentação saudável, a princípio as pessoas sempre imaginam que alimentação saudável é simplesmente a gente ter uma dieta que tenha todos os nutrientes que a gente precisa, né? Só que alimentação adequada e saudável é mais do que isso, né? Eu acho que para começar a gente tem que entender que é um direito humano, né? Que todas as pessoas tenham acesso permanente, um acesso regular aos alimentos, né? E esses alimentos, um acesso permanente regular de forma socialmente justa, né? A uma prática que seja adequado não só às necessidades nutricionais, mas também sociais do indivíduo. Então, a alimentação adequada e saudável ela tem que atender às minhas necessidades alimentares, né, as necessidades especiais que eu possa ter, né, isso se aplicaria inclusive para pessoas com deficiência, ela deve estar relacionada com as tradições das famílias, né, ela deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, então a alimentação ela tem que estar disponível no mercado do seu bairro, né, então imagina uma família que não tem uma vendinha, né, que tenha uns legumes, uma variedade razoável, de boa qualidade de legumes e verduras, essa pessoa não consegue ter uma alimentação adequada. E aí, ao contrário, se nesse mercadinho, se nessa vendinha só tem alimentos de ultraprocessados, né, que a gente chama, que são os alimentos de pacote, refrigerantes, ela vai ter uma alimentação de má qualidade. Então, esse acesso físico é importantíssimo. Além disso, é importante que ela tenha um acesso financeiro, né, e ao final, né, ela conseguindo obter esse alimento, essa alimentação ela tem que ser variada, tem que estar equilibrada, tem que ser consumida com moderação. A pessoa tem que ter prazer em elaborar essa alimentação, né, em cozinhar a comida, em comer o alimento. E sem dúvida nenhuma que deve estar baseada em práticas adequadas, né, práticas de produção do alimento, tanto adequadas como sustentáveis. Então esse é hoje o conceito sobre alimentação adequada e saudável que a gente trabalha.
Quais foram as dificuldades que vocês encontraram para executar o projeto?
A primeira dificuldade é como é que a gente vai fazer isso, né? Porque eu, professora da nutrição, eu nunca tinha trabalhado com essa questão da acessibilidade e para mim a primeira dificuldade é como é que a gente vai fazer toda essa tradução para a linguagem da acessibilidade. É, só que eu acho que essa dificuldade ela foi rapidamente sanada com a inclusão de pessoas com deficiência na equipe. Né, porque uma coisa que eu aprendi com a professora Verônica, né, é que para a gente trabalhar, né, com acessibilidade é atender a premissa do nada sobre nós sem nós. Né? Eu acho isso muito bonito.
É, eu penso que em relação às dificuldades da gente implementar, né, essa ação, na verdade não fossem os parceiros, os profissionais que hoje apoiam a nossa iniciativa, nós de fato teríamos dificuldade, porque na universidade ainda não temos muitos profissionais com conhecimento da área da acessibilidade. Então, o interesse dos parceiros, que a gente chama de consultores, em apoiar a nossa iniciativa é que trouxe a possibilidade da gente desenvolver essa ação. E da dificuldade a gente entender a oportunidade de trazer alimentação saudável para todos.
Como você observa a acessibilidade dentro da nossa universidade?
Eu penso que a gente pode otimizar em muito o nosso processo de acessibilidade universitária. Cada vez que a gente atua no nosso cotidiano a partir de reflexões sobre a acessibilidade, a gente rompe barreiras. E rompe barreiras atitudinais, que são as primeiras barreiras que a gente deve observar para, de fato, trazer acessibilidade para todos e pensar num ambiente inclusivo.
Para acompanhar de perto os conteúdos do Alimentação Saudável hashtag para todos, acesse os links das redes sociais do projeto na descrição deste episódio.
Os estudantes da UFRJ que quiserem atuar como extensionistas do projeto devem fazer um requerimento no SIGA. São oferecidas 10 vagas por semestre para alunos que se interessem pelo tema, independente da área de formação. As vagas são limitadas e a procura pela ação é grande, então não perca tempo.
E para ficar por dentro de tudo o que acontece na extensão da UFRJ, assine a newsletter Comunique Extensão. E claro, siga as nossas redes sociais, @extensãoufrj no Instagram e no Twitter e Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ no Facebook.
Este episódio foi produzido por Stephanie Oliveira, editado por Vitor Calucci, com a coordenação de Bia Porto e Ivana Bentes. Eu sou Caio Ferregucci.
Eu sou Stephanie Oliveira e esse foi o Comunique Extensão, o podcast da extensão da UFRJ com a colaboração da Rádio UFRJ.